Pronta para falar sobre orgasmos?
Sempre.
Hoje tenho aqui comigo a Rafaela Rolhas, psicóloga clínica especializada em sexologia. Acho que não podia ter arranjado convidada melhor para falar sobre orgasmos, sobre a pressão dos orgasmos, que às vezes parece que não existem, não é? Que estamos aqui à procura delas. E bem-vindos ao Vibrações Positivas. Brindar, bem-vinda, Rafaela.
Obrigada. Um brinde a bons orgasmos.
A bons orgasmos, adorei. Acho que não podíamos brindar
a coisas melhores. É isso.
Olha, quero dar um especial agradecimento ao Lisbon Art Stay Hotel. Estamos aqui num quarto lindo, neste momento estamos na sala e vocês, cada vez que vêm aqui, vão ficar aqui estadiados, vocês vão ficar sempre num quarto diferente. Eles não têm quartos iguais e têm sempre assim a estar muito arte. Fica no centro de Lisboa, aqui ao pé da Rua Augusta. E se quiserem ver aqui um coquetelzinho, podem ir ao restaurante na Vega e ainda enquanto estão a beber e a comer, estão com música ao vivo. Portanto, eu quero brindar a mais orgasmos.
E a bons orgasmos.
A bons orgasmos, convém,
sim,
não é?
Sim, sim, sim. Isto é muito bom. Devo
falando
dizer...
é muito bom, não é? Eu também acho que está muito... Olha, e é sem álcool.
Ainda bem, porque uma ainda pessoa bem. Vai trabalhar assim.
Ainda bem. Ah, a seguir vais dar consultas, não é?
Vou dar consultas, sim.
Ok, e vão ser consultas... dentro deste tema?
Não, é mais dentro da temática da psicologia e não tanto da sexologia clínica.
Ok, bem, convidei aqui a Rafaela, porque a Rafaela eu conhecia porque ela participou no Bora Quebrar Tabus. E quando me contaste que...
O que é que eu fazia?
Eu fiquei logo, ah, meu Deus, temos que fazer qualquer coisa juntas. Aliás, nós já fizemos uma live juntas.
Foi super giro.
Foi ou não foi? Nós tivemos imensas pessoas que nos fizeram questões. E essas pessoas voltaram com ainda mais questões.
Sim, sim.
Portanto, eu queria falar aqui um bocadinho sobre a pressão de termos que ter sempre um orgasmo. Pelo menos eu acho que as mulheres criam essa pressão.
Criam, mas talvez quase como para contrastar um bocadinho a falta de importância que lhe tem sido dado ao prazer feminino.
Sim.
Mas realmente as estatísticas apontam para um gap gigante entre aquilo que é o orgasmo masculino, uma relação heterossexual. Sim. Versus o orgasmo feminino, e tens uma percentagem imensamente grande de mulheres que nunca experienciaram um orgasmo na vida.
E porquê que achas que isso acontece? Porquê que achas que as mulheres não chegam a experienciar isso?
Olha, tens as causas sociais, ou seja, de não ser uma coisa que é instigada, tu não, ou seja, por exemplo, em questões de masturbação masculina, ninguém questiona o homem se
exatamente.
Ou não.
Exatamente.
Só.
Eu falo por mim, quando era mais nova eu achava que ia me sentir culpada se me tocasse. Portanto, eu acho que isso também
sim.
pode influenciar bastante.
Sim.
Aliás, as mulheres que vêm ter contigo, a maioria não fala sobre a falta de orgasmo?
Por acaso, não? As pessoas que eu tenho aproveitam sempre aqui a parte de eu ter esta especialização e partilham bastante sim. abertamente a sua vida sexual. E são pessoas bastante bem resolvidas, o que é excelente.
Ah, sério?
Sim.
Olha, todas as minhas seguidoras eu sinto que recebo imensas questões a dizer: Glória, eu acho que não tenho clitóris, não encontro, o meu namorado não me sabe dar prazer. Portanto, eu também gostava de perceber, da tua perspectiva, o que é que podemos aconselhar para realmente não haver estes problemas a nível de orgasmos, não é? Que isto para mim é um problema gigante.
É imensamente gigante. Assim, eu acho que para mim a masturbação é quase que uma resposta chapa 5. Nós não deveríamos dar resposta chapa 5, mas no que toca aqui à questão dos orgasmos, sem dúvida que a masturbação é o primeiro passo, porque promove autoconhecimento, autoestima, uma boa imagem corporal, e isto são coisas que têm que ser trabalhadas, mas não seja para combater o estigma e esta questão do prazer feminino não estar em cima da mesa, ou seja, sim. quase que não se fala.
Eu acho que só o facto de nós dizermos orgasmo aqui em alto já é estranho para se calhar imensas mulheres e homens. Nós dizemos assim, orgasmo feminino, masturbação feminina, o que é que
não,
é
que
isso? O que é
isso?
Não, posso
sabemos.
Fazer isso?
Exatamente.
Então pronto, e eu sinto que também chega uma fase em que pronto, agora as mulheres sabem o que é o orgasmo, mas depois não o conseguem atingir e quase que isso é tornado ou um objetivo por parte do homem ou um objetivo por parte da mulher cada vez que eles têm relações sexuais.
Sim, ou seja, quase como se houvesse uma obrigação, é isso?
Sim, quase que fosse obrigado.
Certo. Quer dizer, sinto-me com mixed feelings em relação a isso. Por um lado é bom haver esta atenção e haver essa preocupação. Agora, tornar isso um objetivo gigante retira muito a parte da diversão. É aquilo que eu costumo dizer, ou seja, é sempre bom queremos chegar à meta, claro. Mas podemos tirar o prazer de estar só a correr, não é? E acho que isso aqui é que é o essencial, até porque o orgasmo é uma experiência muito subjetiva, ou seja, em termos de intensidade, de duração, quer dizer, o meu orgasmo nunca vai ser igual ao teu.
Exatamente.
Podemos, claro, estar a falar de coisas semelhantes em termos, por exemplo, de contrações da vagina, não é? Normalmente as mulheres todas experimentam isso, o aumento da frequência cardíaca, aquele tipo... aquela
libertação.
Pronto, isso sim, é transversal. Mas agora em termos de intensidade, ou seja, a mesma forma como tu lá chegas, há uns que, os orgasmos são todos bons, mas há uns que sabem ainda melhor que outros, que depois vai sempre depender da envolvência também que tu estás a ter no momento, mesmo com o teu parceiro ou com a tua parceira. Portanto, isto é uma coisa que é muito subjetiva e que vai variar de mulher para mulher, e portanto isto também é preciso ter atenção.
E que tipo de orgasmos é que há? Eu pergunto isto porque, honestamente, para mim o mais claro é o orgasmo, que é através do clitóris. De resto, aquele vaginal não consigo perceber.
Não, então o orgasmo vaginal não é um mito.
Mas como é que é possível chegar a ele?
Há pessoas que conseguem, calma, mas efetivamente há uma... prende-se muito a esta ideia de que realmente o orgasmo só com penetração vaginal, e a maior parte das mulheres nem consegue chegar lá por aí, mas conseguem, atenção.
Okay.
Mas realmente lá dentro também não existe assim tanta sensibilidade quanto isso, por exemplo. Exatamente. Nós metemos os tampões e metemos os copinhos menstruais e aquilo está lá a navegar e não sentimos nada.
Okay.
Pronto, mas, ou seja, é possível, mas realmente é muito mais fácil ser por estimulação clitoriana. Também tens mulheres que conseguem atingir o orgasmo por estimulação anal, por estar a estimular os mamilos, ou seja, há muitas formas de atingir o orgasmo. Sim. O mais importante aqui a reter é sempre que o órgão mais importante a nível sexual nunca vai ser a tua genitália, mas sim o teu cérebro, e a pele é o órgão maior em extensão, desculpa, é o órgão sexual em extensão, o maior órgão sexual. Isso agora ficou muito confuso, mas eu acho que perceberam.
Sim, percebi.
Ou seja,
percebi.
É importante perceber que, mais uma vez, retirar o foco do nosso aparelho reprodutor. Sim. E perceber que existem outras coisas que são bastante mais importantes, nomeadamente a nossa pele, por exemplo, e o nosso cérebro. E depois tens um, que é o co-orgasm, que é basicamente através da movimentação aqui da zona pélvica. Okay. Normalmente há pessoas que conseguem chegar lá através da atividade física. Portanto, imagina, estás a fazer um orgasmo e de repente aquilo tudo lá mexe dentro. Mas o que se diz é que esses orgasmos são assexuais, porque o que acontece é que eles... acontecem sem que haja intenção disso, ou seja, exatamente, não há estimulação sexual, mas um engajamento mental e com grande estímulo.
Exatamente,
não é?
Tens um orgasmo. Já viste o que é que era? Estás no ginásio.
Agora toda a gente vai se inscrever.
Toda a gente vai se inscrever no ginásio.
Que fixe.
Toda a gente vai se inscrever no ginásio e bruma. Mas aqui é que. Pronto, ok. Então temos todo este panóplio de orgasmos possíveis, tendo em conta que o suposto mais fácil, quer dizer, não quero dizer o suposto, porque existe uma imensa mulher que tem dificuldade em ter orgasmos, mesmo através do clitóris.
Sim.
Portanto, há mulheres que me perguntam, mas o que é que eu estou a fazer de errado? Eu toco-me lá, eu ponho lá um vibrador, as minhas mãos, tudo e mais alguma coisa. E as mulheres, assim, eu não sei o que responder a isto.
Certo, ou seja, pode haver muita coisa aqui a acontecer. Até podemos estar a falar de uma questão
mental?
Também. Podemos estar a falar de uma perturbação do orgasmo, que é uma disfunção sexual, e isso tem mesmo que ser... É necessário acompanhamento psicológico com um sexólogo, uma sexóloga, quem sabe uma equipa multidisciplinar, e que precises também de uma fisioterapeuta pélvica ou um fisioterapeuta. Portanto, é importante é perceber o que é que está aqui a acontecer atrás disso. Podemos ter muitas causas, podemos ter causas físicas, causas psicológicas, normalmente, não é? São muito mais comuns, lá está. Porque temos uma sociedade que é muito castradora, e era como tu estavas a dizer ainda há bocado, eu sentia-me culpada. Olha bem, pensa o que é que isto vai fazer em relação à tua própria movimentação com o teu corpo, que tu tens totalmente todo o direito a usufruir dele, não é? E tens muitas pessoas que têm nojo só de tocar.
Se calhar quando nós éramos mais novas, ainda no outro dia eu assisti exatamente a este exemplo. Eu nem esqueci se já dei este exemplo no podcast ou não, mas que foi... um rapazinho mais novo, ele começou a partilhar connosco, nós estávamos num almoço de família, que se estava a começar a tocar, mas de forma mais... ele, 10 anos, de forma mais natural. E toda a gente ali à volta disse, ai não, mas podes tocar, até podes saber bem, explora, não sei o quê. Se fosse uma menina de 10 anos a dizer, olha, eu comecei-me a tocar e sou bem, posso tocar-me, provavelmente a reação não teria sido
igual. Ia ser muito diferente. Lá está, isto fazemos a ponto com aquilo que foi dito ao início. Exatamente. Normalmente nos homens nós não perguntamos, nós assumimos que aquilo acontece. Exatamente. Agora, uma mulher, não só não assumes isso, como perguntar é estranho, tipo, mas tu fazes isso?
Exatamente. Eu lembro-me perfeitamente, quando eu era mais nova, cheguei a ter amigas que me perguntaram, isso é para o meu homem me fazer? Não, isso não é para mim, eu não me vou tocar. Eu nunca me esqueci, eu disse assim, porque é que eu tenho namorado? O quão errada o meu pensamento estava, não é? Não, sim. Mas eu tenho namorado para isso. Não
preciso.
Quando, na verdade, meninas, eu acho que tu consegues atingir o orgasmo, outro tipo de orgasmo, sozinha. E explorar o teu corpo completamente sozinha. Que isso é uma coisa que, se calhar, algumas mulheres têm dificuldade de perceber que, ok, mas eu sozinha consigo chegar lá, mas com o meu parceiro não consigo.
Isso também é muito frequente, sim.
Não é?
Sim. Porque assim, imagina, é muito fixe tu masturbar-te, mas depois também tens de comunicar isso, não é?
Exatamente.
Ou seja, aquele momento em que tu fazes o trabalho de casa e depois a professora pergunta-te e tu ficas, não, agora não vou partilhar o meu trabalho de casa, não faz sentido. Ou seja, existe aqui todo
mundo. É aquele medinho que as mulheres sentem de dizer, como é que tu chegas ao pé do... Lá está. Como é que tu chegas ao pé do teu parceiro ou parceira e dizes, olha, isto não está a funcionar, agora vou ser mesmo bruta com o assunto, isto não está a funcionar, não estou a chegar ao orgasmo, precisamos mudar as coisas. Claro que não vais chegar ao pé do...
Pois, assim é um bocadinho intimidante, não é?
Não vais dizer isso assim, não é? Mas lá está, tem que haver muita abertura para o assunto.
Eu não sei se é preciso assim tanta abertura, ou seja, o sexo é muito feito a dois, a três, a quatro, não me interessa, mas tu precisas de comunicar e claro. Eu sinto que, ao contrário, não há assim tanto medo ou tanto receio em tu, se estivermos a falar de uma relação heterossexual. Não acho que o homem tenha assim tanta dificuldade em chegar à frente e dizer, olha, mais assim, menos assim.
Sim.
E portanto, mais uma vez, isto parece que é aqui uma coisa muito mais feminina, não é? Do que propriamente, mas ou seja, isto dizendo quase com todas as letras, mas depende é como é que tu vais dizer
sim,
isto.
Sim, sim, claro que sim.
Eu gosto mais assim, mais devagar, mais rápido, ou então tu ires lá com a mão do teu parceiro ou da tua parceira e explicares os movimentos.
Exatamente onde é que se pode pôr, não sei o quê. Mete a mão do parceiro lá, não é? Também
pode ser.
Indica, não existe um mapa.
Exato, não existe.
Ainda no outro dia eu vi um TikTok que era um rapaz que estava por baixo dos lençóis, como se estivesse a fazer oral, e ele tira a cabeça e diz, epá, onde é que está o clitóris? Era uma piada, obviamente, mas porque realmente também é, eu acho que isso não é normalizado, eles não têm o nosso corpo, portanto, se eles também não explorarem e não tentarem, se nós também não guiarmos,
sim.
Se calhar também...
Mas há muitos homens que não sabem onde é que é o clitóris, que é uma coisa muito engraçada.
E há muitos homens que nem sequer querem saber.
Yep.
Não é?
Uhum.
Imagina, eu para mim, quando eu tive o meu primeiro orgasmo, eu fiquei assim, isto aqui é sexo.
Ah, é isto.
Isto aqui é sexo. Então, o que eu fazia antes era prazer para o outro.
Sim, mas isso é porque é muito passada pela questão da pornografia, não é? E mesmo socialmente, o nosso prazer é quase como se fosse secundário, ou seja, eu uso sempre uma expressão que é um bocadinho agressiva, mas as mulheres às vezes são muito vistas como depósitos de esperma, temos que ser sinceras, não é? Nós chegamos lá e pronto, a coisa está feita e ficamos um bocadinho a olhar para o teto, gente, então
tipo,
e agora
então
eu? E agora, como é que é?
E eu. E acho que, mas lá está, mas olha, no Bora Quebrar Tabus, eu tive um homem que virou-se e disse assim, então, mas a culpa também às vezes é vossa, e eu fiquei logo assim, bem, o que é que ele está aqui? Mas ele disse assim, porque é que vocês fingem orgasmos? Vocês à partida já estão a pôr o nosso prazer acima do vosso, ou vocês fingirem. Vocês estão a fingir, eu acho que aquilo que eu estou a fazer está a funcionar, quando na verdade está a funcionar porra nenhuma,
sim,
portanto,
sim.
Vocês estão a colocar o meu prazer em cima do vosso, do prazer dos homens em cima do vosso. E isso é verdade, não é? Se nós estivermos aqui a fingir com aquela obrigação de... Porque, assim, eu acho que não existe nenhuma mulher à face da Terra que nunca tenha fingido um orgasmo.
Pai,
eu
nunca fingi nenhum.
Não, eu é que ia dizer. Opa, olha, tenho que admitir que... Já fingi.
Não. Já. Mas eu acho que isso é importante realmente falar-se sobre isso, porque... Se continuar a haver aqui um fingimento, estamos a evitar. Isto é uma boa forma de evitar falar sobre
exatamente,
o assunto.
Exatamente, é evitar.
E não sei se é uma estratégia a longo prazo, se alguém com quem tu queres investir. Se for uma one night stand,
tipo, pronto, está tudo bem.
Agora, se for um relacionamento que tu queres investir, namorado ou uma namorada, se calhar então temos que ser um bocadinho mais honestos e transparentes, porque a dimensão sexual é super importante numa dinâmica de casal. E portanto, se para mim faz todo sentido retirar o máximo partido daquilo que tu podes ter com a pessoa com quem tu estás ao lado e ser um espaço de diversão e
claro.
de explorares a tua individualidade. Ora, se tu à partida já estás a fingir alguma coisa, já não vai ser tão divertido.
Não, não vai ser divertido todo, não é?
Não. Portanto, sim, eu concordo com essa questão, ou seja, é importante responsabilizarmos, eu não gosto de usar a palavra culpa, nem sequer uso isso,
sim.
Mas é importante haver uma responsabilização de ambas as partes,
sim.
Ou seja, mais uma vez, se estivermos a falar de uma relação heterossexual, portanto, a mulher responsabilizar-se pelo seu prazer, porque nós somos responsáveis pelo meu
claro.
Prazer, o meu namorado ou a minha namorada não são responsáveis, claro que okay, elas contribuem, ele ou ela
óbvio.
Contribui,
óbvio.
Mas efetivamente eu sou a dona dos meus orgasmos, isso é importante, mas eu preciso também de comunicar, ou seja, se eu sei como é que as coisas se processam aqui em baixo,
claro.
Ou em qualquer lado, eu tenho que comunicar
claro que
isso, porque senão, ou seja, estou ali a bocadinho a passar o tempo, não é?
Pois, eu honestamente acho que isso é dos maiores problemas que existe. Primeiro, é nós nem nos tocarmos, não é? As mulheres não têm aquele medo de se tocar e depois, segundo, não haver comunicação.
Uhum.
Eu entrei na... Eu fui um evento e seis mulheres... vieram ter comigo, Glória, preciso falar sobre orgasmo. E eu tipo, o que é que se está a passar aqui? Pá, e em seis, uma tinha experienciado um orgasmo e mais nenhuma tinha experiência. E eu perguntei, vocês estão a fingir orgasmos? Estão. Todas andam a fingir orgasmos. Só houve uma que disse, não, eu já comuniquei com o meu namorado e realmente nós estamos a tentar fazer com que funcione. E perguntou-me se achava com um vibrador, poderia ajudar, etc. Eu perguntei se ela se tocava, ela não se tocava, pronto. Não é que eu tenha qualquer tipo de formação para aconselhar, mas da minha experiência tive-lhe a dar algumas dicas. Mas lá está, em seis mulheres, uma tinha experienciado um orgasmo e se calhar é a única que se tocava.
Pois.
Uhum. Portanto, é aquela...
Portanto, sim, mais uma vez remetemos aqui a importância da masturbação feminina e também perceber... Porque, ou seja, sim, fala-se de masturbação feminina, mas mesmo assim, porque é que as mulheres ainda não o estão a fazer?
Uhum.
E aí tens muitas causas, lá está, como estávamos a falar, das causas sociais, aquela questão da culpa, das mulheres sentirem nojo, mas, ou seja, porquê? De onde é que isto vem? Uma criança não nasce com nojo do seu próprio corpo.
Exatamente.
Onde é que, na história de vida, é que este nojo, esta culpa, foi colocada na vida desta pessoa em relação ao seu próprio corpo? Isto é chato.
É chato, é chato. É chato e eu espero que a próxima geração não seja assim. Sim, acredito que não seja.
Não, não acho. Da minha experiência, contacto muito direto com adolescentes já dão 10 a 0 aos milénios.
Pois, exatamente. Estão muito mais à frente.
Estão um bocadinho mais à frente, ou seja, eles já vão com a escola toda e um
olha, graças
que
a Deus, graças a Deus. Olha, ainda no outro dia, por acaso, eu estava no evento da Lelo e eu estava lá no painel a falar sobre sexualidade e uma das psicólogas que estava lá a falar, ela falou que a filha encontrou o vibrador dela e que estava a brincar com o vibrador lá. Estava a brincar, a masturbar-se lá na vagina e que ela não lhe disse nada. E a filha, acho que tinha 10 anos, qualquer coisa do género, muito nova. E ela não disse à filha para parar. Depois ela explicou à filha, olha, pronto, isto é um vibrador, serve para isto. Mas se calhar, se fosse não sei quantos anos atrás, tirava o vibrador, ou nem sequer existia um vibrador em casa, e culpava e dizia, está quieta. Porque logo aí, dizer, está quieta. Logo aí, tu já estás a criar
já
aquela barreira, porque olha, não te podes tocar. E eu, honestamente, achei incrível o que ela estava a contar, enquanto mãe, ela ter deixado a miúda estar e depois explicar. Que, no entanto, a miúda, no outro dia, viu a mãe estressar assim, porquê é que não vais ficar o teu brinquedo? Estamos a falar de uma miúda de 10 anos.
Sim. Não, mas isso é uma boa forma de educar para a sexualidade, ou seja, nós temos que reconhecer que as crianças têm sexualidade, não é? Não é a mesma que os adultos, atenção.
Claro.
Vamos só deixar isto aqui bastante bem assente. Mas, ou seja, desde muito cedo, as crianças começam a explorar o próprio corpo.
Claro.
E isso é super natural. Agora, tu tens que normalizar isso, mas também tens que educar a criança.
Exatamente.
Porque, de repente, também ela não queres que ela vá para
claro.
A escolinha fazer isso.
Exatamente.
Ou seja, olha, podes fazer isto, podes até dar um nome, não sei. Se ali aos 4, 5 anos diz masturbação, mas
exatamente.
Ok, tudo bem. Mas olha, uma coisa que tu fazes em privado,
explicar
o que é, ou seja, criares uma abertura para a sexualidade. Isto vai criar ou dar origem a uma pessoa que vive bem e está muito mais receptiva até a falar
claro.
Com os próprios pais sobre isso.
Ah, sim,
castrar não vai fazer nada de benéfico e depois isto vai transitar para um adolescente, ou uma adolescente, ou um adulto e uma adulta que vão, sei lá, ter imensos problemas. Mais à frente.
Oi, este é o alarme do brinde do orgasmo. Brindinho do orgasmo.
Adoramos os brindes do orgasmo. Agora vou começar a fazer isso.
Brinde do orgasmo! Todos a brindarem em casa.
Mas pronto, ou seja, isto depois pode dar origem a pessoas que de alguma forma vão trazer muitas causas psicológicas e sei lá, histórias assim um bocadinho mais complicadas, que depois têm que lidar bastante mais à frente.
Claro. Olha, tornando agora um assunto menos pesadão, tenho aqui questões para ti.
Ai, meu Deus.
Isto não é o jogo. O jogo é mais para o final. Portanto, não. Eu fiz assim um Q&A a perguntar, meninas, vamos falar sobre orgasmos. O que é que vocês querem saber?
Ok.
Portanto, meu boy, da Catarina, o meu boy fica frustrado porque eu fico sempre insatisfeita. Porque eu quero ter um orgasmo, mas ele não consegue. O que é que eu posso fazer para isto acontecer?
Espera, tens que me repetir.
O meu boy, namorado, está frustradíssimo com ela porque ela nunca fica satisfeita. Está sempre insatisfeita. Porque eu quero e ele não consegue. Ou seja, ela quer chegar ao orgasmo, só que ele não consegue ajudar a chegar lá. O que é que eu posso fazer?
Eu fiquei presa na parte do insatisfeita. Ou seja, o que é para ela estar insatisfeita com o que está a passar? Logo aí é começar a perceber. Ok, estou insatisfeita com o que está a passar, então de que forma eu posso ficar satisfeita? Se é uma questão de eu só vou ficar satisfeita quando eu tiver um orgasmo, se calhar o melhor é retirar essa pressão, porque assim, se eu já vou para o ato sexual já ansiosa, não vai acontecer. É que não vai acontecer.
É
vai
aquilo que tu estavas a dizer, é muito psicológico.
Não, sim. O orgasmo feminino precisa de espaço, precisamos de disponibilidade para lá chegar. E se estamos aqui a pensar, tenho que ter o orgasmo, tenho que lá chegar, tenho que ter o orgasmo, não estou a gostar. Malta, isto é morte do artista.
Não vai acontecer.
Portanto, perceber porque é que ela está insatisfeita. A questão da masturbação, que sim, que já falámos, ou seja, há um conhecimento do próprio corpo, sim ou não. Se sim, está a haver essa comunicação, o facto de isto já é uma dinâmica, uma coisa que está muito presente na dinâmica, ou seja, ele também já está frustrado, portanto, ela está insatisfeita, ele está frustrado,
está tudo errado, não é? O que é que está aqui a passar? Para não chegar lá, não é?
Sim, ou seja, retirar o foco da meta e perceberem de que forma é que nós podemos retirar prazer, tirar a insatisfação, tirar a frustração da equação. Ir só, ou seja, sem esta carga emocional extremamente pesada.
E também perceber que se não se atingir o orgasmo também está tudo bem, não é?
Está tudo bem, a menos que seja uma disfunção sexual, aí procurar ajuda.
Exato, mas se todas... Pá, claro que se pudermos ter orgasmos todas as vezes que nós temos relações sexuais, ótimo, mas se não dá, também está tudo bem.
Está tudo bem. Por exemplo, se conversamos na próxima.
Exato, se calhar numa rapidinha é muito difícil de lascar, não é?
Sim, não é aquela coisa que tu vês nos filmes ou nas séries. Não. Cheio de tesão por todo o lado e depois é sempre engraçado, nessas rapidinhas tu vês, se estivermos a falar de uma relação heterossexual, que é muito típico, estou-me a lembrar de uma cena de Suits, isto é super específico, que é o loirinho, já não lembro do nome.
Sim.
Que é, estava com a Rachel e depois aquilo foi no meio de não sei do quê. Sim. E depois há logo penetração e...
Exato, não há aqui...
Aquilo foi super rápido
como
a acontecer.
Como é que sequer entrou no ovário?
Isto no mundo real não é assim, desculpa, pois, mas claro, não é?
Mas eu acho que isso é o porno e esse tipo de nos sexuais que faz com que depois os homens ou até as mulheres, não é? Que depois imaginem que vai ser assim e depois ficam desiludidos e frustrados.
É isso, é o que acontece.
É a expectativa, não é?
Sim, sim.
Versus
sim,
realidade.
Sim, sim. Ajustar. Portanto, isto é muito sexy de ver, na vida real não é bem assim.
E olha,
pode ser, mas temos que ajustar as expectativas.
Ok. É muito difícil e os parceiros nunca conseguem fazer como eu para chegar lá. Parece que nunca vou encontrar um parceiro que me faça sentir como eu faço. Ou seja, eu li isto um bocadinho mal porque está assim um bocadinho mal escrito, mas...
Ok, a pessoa masturba-se e entendemos o mesmo?
Sim, ela masturba-se e pelos vistos, como ela se faz sentir, não consegue, acha que nunca vai arranjar um parceiro que faça isso. Se calhar é normal, não é?
Assim, pode ser normal, mas também até que ponto é que, mais uma vez, vamos tentar perceber, este preconceito, não é? Eu nunca vou encontrar, nossa, isto é um fardo gigante, não é? Ou seja, se calhar não, mas a outra pessoa tem que ser ensinada, porque as pessoas não adivinham.
Ninguém nasce ensinado também.
E se for um homem que é sexualmente ativo, não é? E se já teve, sei lá, com 3, 4, 5, 10, 20, não me interessa... Todos os bibis são bibis diferentes, não é? Uma pessoa gosta com mais intensidade, com menos intensidade, com certos movimentos, com... Opa. Ou seja, isto é uma questão de comunicação, isto é aquilo que estávamos a falar ainda há bocado, ou seja, tu masturbas-te, super fixe, mas tu não comunicas...
Exatamente.
Não guardes esse segredo só para ti, comunica, ok?
Olha, eu acho que isso é tipo o segredo disto, tipo, isso é o...
É o lema, masturba-te e comunica.
Masturba e comunica. Partilha o bloquinho de notas.
Exatamente.
Olha, da Carol, não consigo chegar ao orgasmo por causa disso. Ai não, olha, li isto ao contrário. Tenho um clitóris grande e sinto-me muito desconfortável quando estou a ter uma relação. Não sei o que fazer, não consigo chegar ao orgasmo por causa disso. Ou seja...
Claro, se ela está com uma imagem corporal já tão...
Exato, e ela acha que o clitóris dela é grande e por causa disso, será que é... Se...
Isso é interessante, é? Ou seja, que... o que é isto do clitóris grande?
Exato.
Já viste todos os clitóris? Isto é importante, ou seja, por exemplo...
Será que é assim tão diferente?
Não sei, quer dizer, todas as vulvinhas são, diferentes. São diferentes. Claro. Portanto, o que é isto de ser um clitóris grande? Por oposição, o que é um clitóris pequeno? Logo aí desconstruir isto. Agora, perceber que este desconforto com o qual tu já vais para a relação sexual te está completamente a bloquear o orgasmo. Portanto, perceber o que é esta imagem corporal associada à tua vulva que te está a fazer sentir, claro, assim. Ou seja, aposto que ela é super bonita. Sério, não se preocupem com
não
isso.
Não achas que as pessoas beneficiavam imenso de ir a pessoas como tu, uma psicóloga clínica especializada em sexologia, em que se calhar numa sessão conseguem tirar todas estas dúvidas e vão procurar ao sítio certo?
Sim.
Ela disse sim.
Sim. Só ir ao meu Instagram.
Assim. Exatamente, sigam o Instagram da Rafaela, porque ela dá lá imensas dicas. Se quiserem marcar consultas também.
Também.
Mas eu acho que as mulheres não sabem, não têm este conhecimento do quão beneficial é. Não é, ok, podemos conversar com as amigas. Eu falo sobre sexualidade, mas obviamente eu não sou especializada no assunto. Não tenho informação absolutamente nenhuma. Portanto, há pessoas que têm informação no assunto e que conseguem realmente ajudar. E se calhar uma pessoa como a Carol ia beneficiar bastante. Sim. Seja porque ela acha que tem um clitóris grande, e isso até pode ser perfeitamente normal.
Provavelmente é. Sim, provavelmente. Por acaso, imagina, uma vez fui a uma médica de família que achou por bem dizer, não é, ali umas certas coisas sobre o meu aparelho. Eu fiquei tipo, o quê? Que coisa é isso? E depois tu vais, e a questão
é isso.
Tu ficas com isto aqui. E depois, mais tarde, eu comentei isso com outra média e disse, não, isso não é verdade. E tu ficas tipo, fogo, andei aqui a acreditar em coisas que nem sequer correspondiam à realidade. Mas, ou seja, isto é importante perceber que todas as pessoas que estão em algum tipo de posição em que tu... não me lembro em português, mas rely on, ou seja, que tu confias naquela opinião, não é? E nem tudo tem que ressoar, ou seja, isto é aquilo que eu digo aos meus clientes, ou seja, olha, estavas a dizer isto, lembrei-me disto, ressoa ou não ressoa, ou seja, as pessoas não têm que agarrar tudo aquilo que um psicólogo ou um médico diz, ou seja, mais uma vez, o que é isto de ser grande, ser pequenino, não sei, isto parece estar aqui uma visão um bocadinho...
Eu também acho,
não sei.
Confesso que eu também acho. Agora, sinto que é mais difícil do que aquilo que eu esperava, mas não é impossível. Lá está, agora, isso é uma questão, todas as mulheres consideram difícil chegar ao... todas não. Há mulheres que dizem, ai não, eu chego ao orgasmo facilmente, mas eu acho que também é importante normalizar que é ok, tipo, não ser uma coisa que acontece em 5 segundos, não é? Mas eu acho que a mulher está ali, não é? Nós mulheres somos muito multitaskers, não é? Nós estamos a ter relações sexuais e estamos a pensar na louça ou no trabalho que temos para fazer no dia a seguir, quando isso só nos está a fazer mal, e claro que assim nós não vamos chegar ao orgasmo.
Sim.
Mas lá está, eu acho que é difícil lá chegar. Logo aí já está aqui a criar uma coisa negativa sobre o assunto. É difícil, mas é possível, não é?
Tipo... E tu tens muitas pessoas que gostam de partilhar esse feedback com as mulheres. Mas, tu é difícil. Tu é das difíceis.
Exato.
Tipo, não.
Sou difícil, sou exigente, meu caro.
Standard. Não, mas ou seja, este tipo de feedback, mais uma vez, se isto ressoar dentro da pessoa, se a pessoa agarrar aquilo como sendo uma verdade, pá, depois vai à procura de evidências que aquilo é realmente verdade. E depois aquilo começa a ser uma coisa muito recorrente. Claro. E é assim que se criam disfunções sexuais. Portanto, é importante perceber que tem que se falar mais sobre este assunto e há coisas que às vezes se dizem em contexto de intimidade que não vão fazer assim, nada bem pela saúde sexual daquela pessoa.
Fizemos aqui só uma pausazinha, porque houve aqui um barulhinho, mas...
Estamos de volta.
Vamos jogar um jogo. Esta é a parte que eu avisei a Rafaela assim, mas depende do que tu me fores perguntar.
Depende.
E eu só lhe disse, não te posso contar. Portanto, se quiseres, passamos à frente. Portanto, vamos jogar ao jogo dos preferias.
Ok.
Vais-me matar.
Ok, Deus. Pai, mãe, peço imensa desculpa.
Vamos a falar sobre orgasmos, sexo, portanto, obviamente vai ser tudo relacionado com isso. Uhum. Portanto, preferias estar sempre horny e ao estares horny podias ter orgasmos ou nunca teres orgasmo. Peraí, isto não está bem escutado, isto não está bem. Isto não está bem estruturado, calma aí. Ah, ok, ok, está bem, peraí. Tinhas de passar o dia todo horny e podias ter orgasmos, ok? Ou nunca mais tinhas orgasmos, mas tipo, nunca, não estás horny durante o dia todo, mas depois não tens orgasmos quando tens relações sexuais.
Não, não.
Sempre horny. Sempre horny.
Sim. Meu Deus.
Também acho que preferia estar sempre horny.
Sim.
Não é? Viver uma vida sem orgasmos.
Não, mas... Lá está. Mas isso é uma realidade para muitas mulheres.
É, pois, pronto. Exato. Isto é... Pronto, é. Yeah. Ok, olha. Mas para quem puder experienciar...
É muito bom.
É muito bom. Cada vez que tens um orgasmo com o teu parceiro, mias. De miau. Cada vez que tens um orgasmo, a tua reação é miar.
Por oposição a quê?
Pá, tiveste um orgasmo e em vez de gemer é um miau. Miau, miau.
Não.
Mas assim nunca mais podias ter orgasmos.
Ou seja, eu preciso de miar...
Para poder ter orgasmo.
Então...
Portanto, o que é que preferes? Miar ou não miar?
Então é assim, eu prefiro não miar, mas se a opção de não miar me diz que eu não posso ter um orgasmo, então eu prefiro miar.
Okay. Pronto. Sabes que eu tenho ali um contrário e que isto vai mesmo acontecer na realidade. Agora, esta é mais soft, acho eu. O que é que preferias que acontecesse? Tu mandaste uma nude, mas foi parar, sem querer, para o grupo de trabalho. Sei que com os teus clientes, imagina que tenhas um grupo com os teus clientes todos. Ou o grupo da família. Estás toda nua, mesmo daqueles nudes.
Família.
Família!
Obviamente!
Família! Primos, pai, mãe, tudo!
Ao invés dos meus clientes, claro que sim, a minha família.
Família?
Sem dúvida alguma.
Ok.
Sim.
Mesmo
sim,
daquela pós-sexy, sabes?
Sim. Mesmo assim, sim.
Pronto,
sim,
depois
sim,
eles riam-se sobre o assunto.
Sim. Queria só pegar numa coisa, lembrei-me agora, ou seja, relativamente à questão anterior, porque estávamos a falar que há muitas mulheres que não têm um orgasmo.
Sim.
Malta, isto é trabalhável, isto não é uma fatalidade.
Isso, lá está.
Isto não é uma fatalidade, ok?
Mas nem em todos os casos. Há casos em que não dá para trabalhar.
Eu diria que... é assim, ou seja, depende muito da causa. Se estivermos a falar de causas psicológicas, trabalhando a parte do psicológico, acho que é bastante... A taxa de sucesso é grande.
Ok.
Ok?
Dá esperança.
Não, há esperança, a
há
sério.
Há esperança,
mesmo. Acho mesmo que sim. Ou seja, não te consigo garantir que... em termos de uma perturbação do orgasmo, todos, 100% do caso é recuperado. Uhum. Mas eu, assim, apontaria para os 98% sem dúvida, ok?
Portanto,
é importante perceber que isto é trabalhável.
Eu fui a um workshop sobre o trabalho pélvico e dizem que isso, a maneira como está mais... Assim, não percebo nada destes termos, malta, portanto eu vou falar com o meu português. Está mais flexível, está mais duro. Também tem a ver com como forma o nosso orgasmo. A parte pélvica, pois agora também...
Ok, sim. Sim, ou seja, sim. Por exemplo, se tivermos uma mulher que de alguma forma não consegue introduzir nada dentro da sua vagina, seja um pênis, seja um brinquedo sexual, isso sem dúvida que é trabalhado em fisioterapia pélvica. Porque se tivermos uma contração involuntária dos músculos, a fisioterapia o que vai fazer é ajuda-te a relaxar e tu própria a controlar. Ou seja, em vez de ser o músculo a controlar-te a ti, és tu a controlar o músculo. Mas sim, ou seja, isto é aquela parte em que entra aqui uma equipa multidisciplinar. Ou seja, tens um ou uma fisioterapeuta e tens uma psicóloga.
Por isso que é tão importante falar sobre estes assuntos, porque quem sabe que há mulheres que estão a passar por isso e não fazem a menor ideia.
Não, tu tens mulheres que nunca experienciaram, até experienciaram, mas depois por algum motivo deixaram de, e acham que aquilo tem que ser assim para o resto da vida, ou tens muita questão de dor na relação sexual, que é muito normalizada, sim, quando nunca deveria ser, mas como aquilo é a realidade e sempre foi a realidade para alguém, tipo, ah, pronto, olha, isto agora nunca mais.
Há muito aquela coisa do, ah, dói, mas depois habituas-te.
Pois, mas não, dor no sexo nunca, não é, menos que tu queiras.
Exato, mas é porque vai demasiado fundo e o canal, tem a ver com o canal.
Não, isto tudo trabalha-se, a sério, é mesmo importante perceber que se vocês têm aqui alguma perturbação do orgasmo, ou seja, nunca experienciaram, ou então já e agora não, malta, vocês, por favor, procurem ajuda, porque tenho a certeza absoluta que é absolutamente resolvível em contexto de consulta, seja com psicólogo, seja com médico, seja com fisioterapeuta, pá, tenho a certeza.
Estão a ver? Ou se não, tocam-se primeiro, depois se não...
Mas turma-te comigo,
mas
é isso.
Sim. Olha, este foi o episódio de hoje, Vibrações Positivas. Olha, obrigada por teres
vindo. Obrigada eu.
Um brinde.
Yeah.